UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Com o objetivo de disseminar projetos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, a mostra Inova Minas FAPEMIG expõe pesquisas que podem funcionar como soluções para situações cotidianas. A mostra é nesse fim de semana, tá? Começa amanhã, 5, 6 e 7 de agosto. E um dos projetos selecionados é o Metacaflex, que busca alternativas em processos da construção civil, da agricultura e da pecuária, através da utilização dos rejeitos da mineração. Para conversar com a gente, convidamos o professor do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, coordenador da pesquisa Área de Recuperação de Estéreis e Rejeitos de Mineração, professor Evandro Moraes da Gama. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. À disposição de vocês para responder as perguntas.
Vamos lá, professor, é um assunto muito interessante, né? A gente ficou aqui pesquisando, olhando, a gente assistiu o vídeo também. E só que eu queria começar o nosso papo voltando lá no início da pesquisa. Professor, o que motivou o desenvolvimento desse projeto?
Bom, desde 1996, o Departamento de Engenharia de Minas tem visto que a produção do ferro metálico, que é o cerne da mineração de ferro, né? E em Minas Gerais a produção da mineração estava aumentando de forma muito forte. E à medida que a gente foi aumentando essa produção, os minérios, aquela substância que no primeiro momento a gente quer que é mais rica, começou a ficar mais escassa dentro daquela massa que a gente estava trabalhando. Uhum. E começou a sobrar mais. Eu vou dizer um termo genérico, vou dizer que é resíduo. Resíduo. Eu vou sobrar um resíduo.
Uhum.
Em 1996, a gente as minerações não enxergavam isso como um problema. Então, retirar o ferro e o que sobrasse, colocava numa barragem, colocava numa pilha dentro da área. Em 1996, as prerrogativas do meio ambiente eram uma, né?
Sim.
As gerações foram crescendo tanto, a demanda do ferro foi aumentando tanto, o mundo ficou mais tecnológico, precisando de mais metal, porque sem metal não se faz nada. Não tem nada na face da terra, nada que não venha da mineração. Qualquer coisa, de um esmalte a uma agulha, a um fio a um shampoo, tudo vem da área mineral.
Sim.
E a demanda é muito grande, a população crescendo muito, então estocar rejeito estéril passou a ser um problema. Eles precisaram ter uma outra visão de enxergar se isso era um resíduo ou se era um coproduto que a gente podia aproveitar.
Uhum.
Então isso motivou, né, o problema nosso da água, o problema de estocar em área de mata, em área virgem, aumentando, destruindo, colocando. E a gente num crescimento desenfreado. Até que então aconteceu esse grave desastre que todo mundo sabe,
uhum,
da barragem da Samarco, o que trouxe, nesse primeiro momento, um problema muito ruim. Nós sentimos um mal com isso, mas como toda a área tecnológica da ciência, o homem funciona em situação de um desastre que resolveu. Então, o Departamento de Engenharia de Minas, Departamento de Engenharia Metalúrgica, Departamento de Engenharia Civil, na pessoa do professor Abdias Magalhães Gomes, meu parceiro de pesquisa, trabalhamos intensamente para tentar fazer isso que era estocado virar um produto. E é isso que nós vamos mostrar aqui na Inova da FAPEMIG.
Bacana, professor. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente aí desse processo, né? Qual que é a solução aí para resolver essa questão dos rejeitos? O que, que é isso? Se aproveita? Como que pode ser aproveitado? Fala um pouco para a gente desse processo de reutilização, professor.
Bom, esses resíduos, eles têm um fato comum entre eles, que é o ponto de partida, que eles têm um determinado tipo de argila que permite que essa argila seja separada, concentrada, modificada artificialmente através de uma calcinação muito rápida, que é uma tecnologia já existente no mundo inteiro. No Brasil, a UFMG tem essa tecnologia dentro do laboratório de geotecnologia e geomateriais em Pedro Leopoldo, que é um forno que calcina poeira muito fina, calcinar a poeira e fazer isso. Nós aqui na UFMG fazemos isso normalmente, quando vai calcinar ou vai colocar no forno cozinhar, as coisas são grandes. E a gente cozinha partículas muito fininhas. E quando as partículas muito fininhas elas são cozinhadas, elas mudam a estrutura dela interna, porque elas estão muito próximas do átomo, né? Elas não têm impurezas em volta. Então é fácil trabalhar com ela, dando nela um calor extremamente rápido, numa temperatura mais das temperaturas convencionais, e a mineralogia muda. Quando a mineralogia muda, ela fica mais ativa. E por estar mais ativa, ela passa a ser um aglomerante, um cimento muito forte, um cimento ecológico muito forte. E pode ser, então, fica uma substância ativa. Quando ela, como resíduo, ela ficaria morta. Então, agora ela está ativa. A gente consegue ativar essa substância e começa a utilizar várias áreas. A gente vai gerar pigmento, a gente vai gerar aglomerante para fertilizante, aglomerante para a construção civil, aditivo para os armários. Para estrada para fazer seio, para estrutura, canalização. Então, quando um rejeito começa a ser reutilizado, barate do custo de fazer cidades, de fazer ração animal, de fazer fertilizante, né? De aglomerar partículas do fertilizante. E começa, então, a voltar de novo para a cadeia produtiva, para a cadeia comercial. Então, a gente está na fase, tecnologia está desenvolvida, é economicamente viável, agora nós estamos entrando na fase de trazer a sociedade como que isso pode ser feito, então buscar então, os empresários, as empresas interessadas em transformar isso em produto.
Sim.
Nós temos de entender o seguinte, nós estamos começando agora isso. Então, não adianta eu querer pegar toda a produção de rejeito da Vale e querer transformá-la nisso hoje por dia. Isso precisa de ser entendido, e principalmente pelas autoridades governamentais, que muitas vezes querem impor situações e seriam impossíveis. Né? Então, isso tem que ser feito de forma racional, com a engenharia econômica, com financiamento do próprio governo, com isenção de impostos do próprio governo, a exemplo que acontece na China, no Canadá, na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos começando, eles já com isso, já tem mais de 20, a China já está com o plano de absorção de rejeito nos próximos 20. Estamos começando hoje aqui no telefone com o
professor, é isso que eu ia perguntar, né? Assim, pensando nesse desastre, né, que a gente conheceu aí de Mariana, um caso aí, né, com um acidente aí com a questão dos rejeitos e tudo mais, essa questão se torna bem... Opa, infelizmente perdemos o contato com o professor Evandro Moraes da Gama. Mas, olha, eu vou retomar o contato aqui, que a gente ainda tem mais para conversar, né, sobre essa urgência aí de se colocar em prática, né, das empresas assumirem essa responsabilidade com os rejeitos, né, e também aí a parcela do governo, a parcela das políticas públicas também para esses rejeitos, né, e assim, que vamos combinar que não é bem um acidente, né, como eu disse. E consegui refazer o contato com o professor Evandro Moraes da Gama, a gente está conversando aí, né, sobre o projeto Áreas de Recuperação, a pesquisa, né? Áreas de Recuperação de Estéreis e Rejeitos de Mineração, projeto Metacaflex. Professor que é professor do Departamento de Engenharia de Minas, aqui da Escola de Engenharia da UFMG, coordenador da pesquisa. Vamos lá novamente, professor. Olá, bom dia.
Bom dia.
Aí, de volta. Professor, vamos continuar o nosso papo, né? O senhor estava contando aí para a gente da questão aí dos interesses das empresas, que não é da noite para o dia, né? Mas o desastre ambiental e social em Mariana evidencia aí que é uma questão urgente tratar desses rejeitos da mineração. Gostaria que o senhor continuasse aí falando para a gente os principais desafios para colocar o projeto Metacaflex em prática, colocar ele aí no mercado, professor.
Bom, o principal desafio é mesmo a questão cultural, né? nós temos o falando especificamente do rejeito da barragem de Mariana, que estava da Samarco, que invadiu o Rio Doce, a própria empresa, através de várias ações dela e a FAPEMIG, já vem estudando a origem e a contaminação, se existe realmente contaminação desse material, o que pode fazer com ele. Nós já estamos bem avançados nesse assunto e a gente sabe que não há contaminação em termos de químicos, né? Tem uma turbulência na água, é bastante óxido de ferro e essa movimentação ela causa muito pavor nas pessoas, porque é a primeira vez que acontece, então enxergar uma água ficar vermelha, os peixes morrerem, atribuiu-se isso no início a ser um veneno na água, e na realidade é uma argila em suspensão que tira o oxigênio momentaneamente da água e o peixe não pode sobreviver. E hoje, se nós olharmos já o saneamento que está sendo feito, hoje em dia já tem pescador se cadastrando e pescando muito mais peixe que quando o Rio Doce estava solto aí por conta das cidades e das prefeituras que estão em torno. Então nós temos um problema cultural muito sério brasileiro para aproveitar os rejeitos e resíduos, né? A gente consegue sair fora do Brasil, vou falar mais da França, se você tem locais que você entra, você tem os ladrilhos mais coloridos, as paredes mais, o pigmento da parede, a textura da parede muito mais bonita, e quando você olha aquilo a fundo, é um rejeito de uma determinada mineração, uma determinada indústria que foi processada e colocada ali no lugar. A nossa cultura é uma cultura bastante refratária, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar com moradores que estavam ali no entorno daquele desastre, conversando com ela, falando, a UFMG construiu uma casa inteira com os rejeitos estéreis. A casa ela tem isolamento acústico, a casa tem isolamento térmico, a casa é extremamente confortável, a senhora pode ir lá para ver, e fomos levando as pessoas para ver. A um determinado momento eu escutei, olha, eu não vou construir nada com essa lama, porque essa lama é uma lama assassina, como se a lama tivesse personalidade. Eu falei, senhora, mas aí me veio a intuição mineira, que sou de Belo Horizonte, falei, senhora, nós passamos essa lama na calcinação, passou no fogo. Ela respondeu para mim, o senhor exorcizou ela, então eu vou usar. Então, a gente tem de entender que o nosso povo mineiro é um povo refratário à inovação. O grave problema nosso no estado de Minas é esse. O estado de São Paulo absorve tecnologia e anda com ela muito mais rápido do que a gente, porque eles têm uma exteriorização em relação ao meio ambiente melhor do que a nossa. As nossas ONGs, as nossas estruturas que são protetoras da natureza, elas fazem uma guerra contra a mineração. E a mineração acaba fazendo uma guerra contra as ONGs. É necessário que haja uma democratização do conhecimento e que nós possamos chegar ao público leigo, que é essa oportunidade que eu estou tendo de falar na rádio da UFMG, que sou fã, que escuto muito, porque eu também sou músico, adoro escutar vocês. Nós temos de conseguir divulgar para o público que nós estamos num estado que tem vocação mineira. Nós tivemos o ciclo do ouro, tivemos o ciclo do diamante no início, Minas Gerais nasceu de mineração, chama Minas Gerais, não chama paisagem do sul, aqui chama-se Minas Gerais. Todos os tipos de minério nós temos nesse estado. Temos a grande obrigação de fazer o desenvolvimento econômico, social e em equilíbrio com o meio ambiente. É um desafio enorme. Uhum. Mas os outros países conseguiram, nós vamos conseguir. Tem de ter diálogo, tem de ter conversa. Eu estou aqui nesse momento num fórum, aqui no prédio onde é que vai ser a Inova, que é um fórum de aproveitamento de estéreis e rejeitos em grande escala das minerações. Estão presentes a UFMG, está presente a CDTM, está presente a Samarco, a Vale, minerações, produtores, todos nós estamos começando a conversar como levar isso. E a tecnologia nossa, do MetaCaflex, está pronta para qualquer empresário empreender e ter lucro, porque porque nós conseguimos fazer um ligante que torna o custo da construção civil por metro quadrado entre R$ 780 contra R$ 1.230 normais. Né? Numa construção normal, no meio normal, nós teríamos R$ 1.230, nós conseguimos um custo entre R$ 780 para fazer a mesma coisa com a durabilidade bem maior. Mas é aquela situação, né? Acho que a esmola é demais, o Santos desconfia. Mas porque é feito de rejeito. Então, a gente tem todo um processo que eu atribuo social, de divulgação, de incentivo do governo estadual, governo federal, incentivar a isenção de impostos, incentivar o financiamento dessas indústrias para que a gente saia desse problema que nós estamos. Então, nós já vamos para 8 meses do rompimento da barragem.
Uhum.
Até agora, o que foi feito, o que foi possível fazer, foi retirar e colocar do lado, na margem. Agora, o que vai ser disso daqui a um ano? Daqui a 2 anos? Isso, com o tempo, vai começar, vai secar, vai vir um vento, vai soprar essa poeira no entorno, vai ser empoeirado. Quando isso tudo pode ser transformado em tijolo, bloco, pavimento, tinta, telha, cerâmica, vários produtos que a gente faz normalmente. Agora, é difícil, né? Porque nós já temos a indústria convencional com um custo maior vendendo uma telha. Aí nós mostramos essa indústria convencional que ele pode fazer um bloco ou uma telha com um custo melhor, menor e menor. Melhor em qualidade e mais barato. Mas isso trazer a mineração para conversar com esse produtor é a nossa função que a gente está tentando fazer agora, que você está nos ajudando aí com essa entrevista. Então, o desafio é um desafio mais, eu diria, mais socioeconômico do que realmente técnico. Certo?
Certo. Falta, então, um pouco de interesse aí das empresas, né, professor?
Falta interesse das empresas, mas falta também que os nossos governantes, nesse caos que nós estamos vivendo ultimamente, sejam mais objetivos com a população e possibilitem o financiamento do que já está disponível na UFMG, não só essa tecnologia minha, tem várias outras, para a população que está em volta da gente. A universidade trabalha para a população, a universidade não trabalha para ela. Nós somos produtores nós somos formatadores de opinião pública. Nós formamos pessoas. A universidade, a função dela é com a sociedade. Né? Eu fico muito preocupado quando o pesquisador só quer fazer publicação numa determinada revista, numa determinada língua, que não entra dentro da cultura nacional. Aí ele tem 500 publicações e ninguém nunca sabe o que ele faz. Nós temos de trazer isso à tona, nós temos de ter fórum de discussão de ciência, tecnologia, de arte de vanguarda dentro dessa universidade, que é maravilhosa. A FMG, só de ter uma rádio para a gente conversar e divulgar, isso já me emociona. Né? Então, o Projeto Novo é uma oportunidade para a UFMG. Eu espero que eu tenha sido claro no que eu disse. Eu estou à disposição de vocês no momento que vocês quiserem. Os meus alunos também, o meu laboratório, Pedro Leopoldo, está à disposição para vocês irem, filmarem, mostrarem. A casa está pronta. Nós temos aí o Rejeito Zero, se bater no Google, Rejeito Zero, vocês vão ver filmes, vão ver a casa sendo construída, a casa lá com as pessoas dentro, que agora é um escritório, já se transformou no escritório. Toda a tecnologia pronta para que o povo e a população possam usufruir e diminuir o custo da construção civil, alavancar emprego e a gente sair dessa situação que a gente está, pelo menos com mais uma ferramenta.
Ok. Professor Evandro Moraes da Gama, muito obrigado pela participação, parabéns pelo projeto. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Muito obrigado a vocês e agradeço demais essa oportunidade.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí conversamos com o professor do Departamento de Engenharia de Minas, aqui da UFMG, coordenador da pesquisa Área de Recuperação de Estéreis e Rejeitos de Mineração, professor Evandro Moraes da Gama. A gente falou sobre o Metacaflex, né? Além do Metacaflex, outros projetos também participam do programa Inova Minas da FAPEMIG, outros projetos aqui da UFMG, né? A Inova Minas FAPEMIG será realizada em vários espaços ali da Praça da Liberdade amanhã, sábado e domingo, 5, 6 e 7 de agosto, com diversas atividades. A programação completa está disponível em inovaminas.fapemig.br, inovaminas.fapemig.br. E aí você consegue, né, saber um pouco mais do Metacaflex. Também tem um vídeo, né, que o professor apresenta essa casa aí que ele falou pra gente. Tem a casa que foi toda construída a partir dos rejeitos de mineração, desde a tinta, né, os tijolos, argamassa, tudo construído aí com rejeitos de mineração. E lembrando isso, né, que o professor também frisou pra gente, a questão do papel da universidade aí. As pesquisas não são alheias, as pesquisas são realizadas pensando na sociedade, não é pensando aqui na UFMG, como melhorar a UFMG, não, é pensando na sociedade, pensando como que a gente pode melhorar, mas aí precisa também da ajuda, né, tanto do governo público quanto das empresas que têm, que tá aí, ó, interessadas em manter, em levar o Metacaflex aí para frente, né, não só o Metacaflex, como o próprio professor nos disse, outras pesquisas realizadas aqui na UFMG também sobre aí a utilização, a reutilização dos rejeitos da mineração.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.